um problema com o peso da opinião das crianças hoje em dia no seu próprio foro familiar. As criancinhas hoje em dia começam a ter bastante comando e a mandar bastante em termos de família. Se aliarmos isso a algum consumismo da sociedade, eu entendo que nós temos aqui um problema sobre o qual deveríamos refletir. Só que existe um estudo que eu depois, se tiver interesse, eu poderei disponibilizar sobre a influência da publicidade nas crianças, feita por universidades independentes, de setembro de 2013, em que se demonstra que não, as criancinhas não são tão aéreas ou crédulas como nós presumimos. Porque prova-se ali, através do próprio inquérito que fizeram, que têm um conhecimento de construção de mensagem acima da média, 7,339 em 10, e que consideram que os mídias servem, e na opinião das próprias crianças, para dar informação 45%, entretenimento 30% e convencer a comprar 25%. Portanto, eles até sabem que aquilo é para eles estarem convencidos que devem comprar. Mas, e voltando aqui um bocadinho ao que é o papel real da publicidade, é que de facto a publicidade, independentemente do impacto que pode ter na perspectiva económica do próprio setor, que também é gerador de emprego, quer não só dos próprios publicitários enquanto criativos, mas de toda uma indústria de gráficas, de produtoras, que também estão ligadas a nós, mas para além deste papel. Enfim, que tem a ver com a geração de riqueza, nós promovemos, enquanto publicitários, a inovação, patrocinamos cultura, desporto, conteúdos e garantimos a independência dos meios de comunicação social, que eu acho que é um fator também importante do ponto de vista do seu financiamento, porque de facto, ao ser financiado por publicidade, não existem outras formas de funcionamento que podem, enfim, pôr em causa essa mesma independência. Isto, no fundo, o que eu diria é que a publicidade permite apresentar, diferenciar e atrair e vender, obviamente, produtos, mas simultaneamente educar. Perguntaria quantos de nós saberíamos o que é o poder das fibras, ou o que é o ômega 3, ou o que tem que haver controle de colesterol, se de facto as campanhas publicitárias também, ao fazerem a diferenciação dos produtos e das marcas, a isso não levassem e não cumprissem essa sua missão. Por outro lado, e só para acabar, quando há publicidade, as marcas ficam responsabilizadas. Uma marca que faz publicidade a um determinado produto automaticamente fica responsabilizada pelo impacto que esse mesmo produto tem na sociedade. E a sociedade, hoje em dia, ainda por cima com tanta facilidade de comunicação, não perdoa. O que não fazemos seguramente é mentir, aliás, somos a única atividade que, por lei, estamos proibidas de mentir, vem em decreto de lei que é proibido, a obrigar, ignorar valores da própria sociedade ou enganar. Eu diria que num mercado mais livre há oportunidades de conduzir as crianças para alternativas em vez de apenas para uma escolha. E a pergunta que se fica que nós fazemos é como é que é a melhor forma de o fazer. Se é de uma forma mais, diria eu, que às claras, que é a questão da publicidade, que é vista por todos e pode ser vista por todos, ou pela calada, e de facto haver outras formas de chegar às crianças ou chegar a outros públicos sem que se tenha consciência disto. Eu gostava de dizer que, no fundo, e relativamente à publicidade, existem duas formas de nós olharmos para este assunto. Podemos considerar a publicidade como os culpados. E, portanto, é fácil, proíbe-se a publicidade e ficamos todos, enquanto cidadãos desculpabilizados, pais, educadores, políticos, ficamos todos desculpabilizados porque já fizemos a nossa parte e proibimos, ou de facto podemos aliar-nos. E, do ponto de vista destes aliados, temos que pensar que as crianças passam muito tempo a ver televisão, mas também passam muito tempo na internet e nos smartphones e nos tablets e que não podem definitivamente estar numa redoma. O António não falou, mas pronto, é uma atividade que a APAN desenvolve e que a APAP também colabora e que é o programa Media Smart, que é um programa de literacia para os mídia, desenvolvido para crianças, que eu acho que é uma parte importante para a sua própria interpretação, na medida que nós não podemos manter as criancinhas numa redoma, portanto, eles irão sempre ter a oportunidade de ver as coisas. E, portanto, e por outro lado, nós de alguma forma podemos colaborar e aliar-nos para, de alguma forma, termos programas ou campanhas que possam vir a estimular aquilo que é os bons hábitos nutricionais. Eu estive em Dublin há 2 semanas e havia uma campanha dedicada aos pais sobre aquilo que adquiriam e disponibilizavam em casa, por exemplo. E, portanto, eu acho que, de um ponto de vista dos hábitos nutricionais, haverá coisas que se podem fazer de um ponto de vista de formação. Por outro lado, E sobre o próprio papel da publicidade, há um estudo, também poderei depois entregar, da Advertising Association, feito no Reino Unido, que diz que a diferença, o valor da diferença entre aquilo que as pessoas, os cidadãos, estão dispostos a pagar e aquilo que é o custo real da programação, ou seja, da elaboração de conteúdos, ronda os 187 libras por ano por lar, e que é o que os lares gastam em termos de cultura. Portanto, não existe disponibilidade para se pagar a diferença entre uma coisa e outra. E nós não nos podemos esquecer que existe muita programação infantil que apela exatamente a estes valores nutricionais, que apela a este estilo de vida, que apela a esta formação, que de alguma forma deixaram de ter forma de serem produzidos, porque depois o próprio cidadão não está nas disponibilidades de pagar. Claro que a maçã podre estraga o cesto da fruta. Claro que quem prevarica e se prevaricar, isso acaba por ser um bocadinho contaminante. Por isso eu diria que teremos que trabalhar todos, e daí a minha proposta de aliados, para que exista uma forma clara e digamos que conhecida e reconhecida para se fazer a parte da comunicação infantil. E dentro dessa perspectiva eu passaria a palavra ao ICAP, porque a nossa perspectiva é que a autorregulação consegue ter este papel.
Bom, antes de mais nada, agradecer à Comissão nos receber aqui e agradecer aos meus colegas pela rapidez da apresentação, que nos permite agora, que também com algum tempo, fazer a apresentação que estava prevista, e também para diálogo entre aqui os presentes. O ICAP é uma associação privada que é constituída por anunciantes, pelas agências de publicidade e pelos meios de comunicação social e outras plataformas de comunicação. E tem como grande fortaleza a eficácia, em termos de autorregulação, da retirada de campanhas do ar. Esse é, de facto, o ponto forte do próprio ICAP. O ICAP tem uma eficácia que não há nenhuma instância em Portugal que possa ter, em termos exatamente da desconformidade face a códigos de autorregulação, de retirar imediatamente campanhas do ar nos meios de comunicação, porque os meios são parte integrante do próprio ICAP. Temos tido uma história ao longo dos nossos tempos, nomeadamente em matérias como, por exemplo, de alguns setores, como o setor das bebidas alcoólicas, que tem um código de autorregulação, primeiro as cervejas, depois mais tarde os vinhos e as espirituosas, que têm funcionado muitíssimo bem e que nos têm permitido uma proximidade junto do SICAD, do setor de saúde, do Ministério da Saúde, inclusive de parceria. Hoje as campanhas do SICAD desenvolvidas em termos de álcool são em colaboração ou pré-formatados em colaboração com o próprio ICAP. Isso mostra um conhecimento que o próprio SICAD faz em termos do ICAP. Independentemente dos compromissos, do compromisso que a indústria tem vindo a tomar e reforçou, conforme o António Casanova referiu, quer ao nível do alargamento de subscritores, quer ao nível de medidas incrementais de autorregulação, nós entendemos trazer e propor uma partilha de uma experiência, que é uma medida supletiva, não põe em causa, pelo contrário, vai para além de, é supletiva e é complementar, uma experiência do que seguiu em Espanha. A propósito de exatamente o mesmo assunto, nós desafiámos o ICAP espanhol, na pessoa do José de Min, que é o seu diretor-geral, no sentido de partilhar o que é que foi feito em Espanha, como é que em Espanha seguiu este circuito, porque os resultados têm sido bastante satisfatórios e porque não partilhar a experiência, não vale às vezes inventar a roda. Nós temos certamente particularidades, mas também temos muitas afinidades neste próprio espaço e os problemas são certamente os mesmos. Então, se me permitiam, eu iria passar a palavra ao José de Min, que mais uma vez agradecia a sua disponibilidade por ter vindo hoje e partir hoje para apresentar aqui a esta comissão o caso espanhol.
Só uma pequena questão. Nós, por norma, o Parlamento Português fala sempre português. Uhum. No entanto, tendo em consideração que se trata de um grupo de trabalho e é do nosso interesse ter um maior número de informação, não nos importamos nada de ouvir o senhor. Agora, eu pedia, não sendo nós especialistas, é que em termos de... que nós consigamos perceber, não é? Portanto, objetivamente, será isso. Entretanto, há aqui um pormenor, que é porque esta audição, depois também haverá com certeza portugueses que têm interesse sobre estas matérias, também querem ouvir, e daí este meu alerta. É porque não é só para nós aqui deputados, que é mais fácil perceber, é também para quem está a ouvir depois no seu computador ou em casa, porque têm acesso a isto. Portanto, eu pedi a compreensão, as minhas desculpas por fazer este reparo, mas só dar nota que, portanto, normalmente no Parlamento, é uma exceção que nós fazemos enquanto deputados, mas no Parlamento Português normalmente só se fala português.
Eu compreendo perfeitamente e agradeço essa complacência por parte dos seus deputados. O meu amigo José Domingos vai falar num portinhol essencialmente devagar e estaremos aqui para esclarecer qualquer dúvida que tenha a ver com a língua. De qualquer maneira, agradeço mais uma vez e reitero a minha compreensão a essa questão. Muito obrigado.
Boas tardes, buenas tardes. Estoy sumamente agradecido por esta excepción. Lo entiendo porque en el Parlamento Español se trabaja también en español. Por tanto, toda mi gratitud y decir que me siento muy honrado por poder participar en esta sesión de trabajo. Hemos tenido sesiones similares con el Parlamento Español, con los diferentes diputados del Parlamento Español, porque comprendemos que el problema de la obesidad es un problema general que se extiende a muchos países, es un problema serio, y desde el punto de vista de la industria de la publicidad se han formulado propuestas y contribuciones en este ámbito cuando se ha examinado cómo hacer frente al problema de la publicidad. Yo les quería presentar esta tarde la experiencia en este ámbito, publicidad dentro del programa antiobesidad y más específicamente el programa basado en lo que denominamos Código PAOS. Es un programa acordado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en España con la industria de la alimentación y autocontrol. Autocontrol es el ICAP portugués, por decirlo de una forma simple. Este código PAOS forma parte de la estrategia antiobesidad del Gobierno. En un momento determinado, el Gobierno, en aquel momento era María Neira, que ahora mismo es un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, en aquel momento era la directora de la Agencia de Seguridad Alimentaria en España, plantea lo que denomina la estrategia NAOS. Es la estrategia del Gobierno antiobesidad con muchas medidas. Podríamos dividir en dos grandes capítulos, algunas medidas enfocadas al incremento de la actividad física y otras medidas encaminadas a una alimentación nutricionalmente más saludable. Es decir, el doble enfoque de la ingesta de alimento y el incremento del gasto calórico. Es decir, los científicos aceptan que el problema de la obesidad es un problema multifactorial influido por ambas cuestiones. ¿Cuántas calorías ingerimos? ¿Cuántas calorías gastamos? Por tanto, una estrategia antiobesidad debería enfocar, y así se entendió, medidas referidas a todos estos ámbitos de intervención. Primero, decirles dos palabras sobre autocontrol. El organismo de autorregulación publicitaria española, creado en 1995, compuesto por anunciantes, agencias, medios, asociaciones, miembro de la Organización Internacional de Autorregulación Publicitaria como ICAP. Aplicamos códigos de conducta, colaboramos con la Administración, tenemos más de 26 acuerdos de colaboración con diferentes organismos de la Administración española y tenemos un organismo para resolver reclamaciones y otro equipo para hacer lo que llamamos la consulta previa o copy advice, revisión de los anuncios antes de su emisión. Voy a entrar ya en contarles la experiencia del Código PAOS. En 2005, el Ministerio de Sanidad español, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, lanzó una llamada a la acción a la industria alimentaria en respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras muchas medidas, medidas para reducir la sal en el pan, medidas para incrementar la actividad física en los colegios, para incrementar el consumo de fruta también en los colegios, entre muchas medidas, la patronal de la alimentación española propuso un acuerdo de autorregulación para la publicidad de alimentos dirigida a niños, en el contexto de esa estrategia NAOS, que antes denominaba. Bueno, el Gobierno español aceptó esa propuesta, aceptó negociar esa propuesta, consideró que el compromiso era aceptable como una alternativa a una regulación legal. Ya saben que en este momento, a nivel europeo, a nivel comunitario, la autorregulación está considerada, cuando funciona eficazmente, está considerada como una opción perfectamente asumible, entre otras opciones, para regular u ordenar un sector de actividad. Bien, el Gobierno español aceptó que ese compromiso podía ser aceptable como alternativa, insisto, a una regulación legal, sobre la base de que se entendía que restringir la publicidad no era la solución. La obesidad, como decía antes, tiene un origen multifactorial. Es una cuestión de equilibrio entre ingesta calórica y gasto energético o actividad física. La publicidad no es el mayor responsable de la obesidad. De hecho, algunos países han prohibido la publicidad de alimentos y las tasas de obesidad no han disminuido, se mantienen. No ha habido un efecto por la prohibición de la publicidad. Pero, sin embargo, la industria aceptó contribuir en ese esquema antiobesidad global con medidas referidas a la publicidad. Más específicamente, el Gobierno español pidió a la industria que ese acuerdo con un código de autorregulación, el código PAOS, debía ser representativo, es decir, tenía que conseguir una mayoría de empresas adheridas para que aquello pudiera ser aceptado como una alternativa. En segundo lugar, los compromisos debían ser razonables en relación con los objetivos pretendidos. Dicho de otra manera, negociados con la Agencia de Seguridad Alimentaria española. Además, la vigilancia de ese código se encomendaba a un órgano independiente, en este caso Autocontrol, el ICAP español, que se ocuparía del control. Pero Autocontrol tiene la obligación de reportar periódicamente al Ministerio de Sanidad. Es más, se crea una comisión de seguimiento presidida por el Ministerio de Sanidad, que es lo que podríamos decir el órgano de gobierno de este programa. En esa comisión de seguimiento está la industria, está la autorregulación, está presidida por el Ministerio de Sanidad, está también representación de la Autoridad Audiovisual, del Ministerio de Agricultura, y es quien controla este programa que yo les estoy comentando. La presidencia de la comisión la ejerce la presidenta de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Además, había, de acuerdo con la Ley de Competencia Desleal, un cumplimiento garantizado, por más que el código de conducta sea voluntario. De acuerdo con la legislación de competencia desleal, el incumplimiento de un código de conducta, cuando la adhesión es pública, es considerado publicidad engañosa a los consumidores. Por tanto, una infracción de este código puede ser sancionable por la Administración y perseguible por los tribunales de justicia. Es decir, el esquema era una opción alternativa que, cumpliendo todos estos requisitos, al Gobierno español le pareció razonable y suficiente para abordar la estrategia antiobesidad en el específico capítulo de la publicidad. En 2005, finalmente, el Ministerio de Sanidad, la Industria de la Alimentación y Autocontrol aprobaron este Código PAOS, Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a menores para prevención de la obesidad y la salud, Código PAOS. Establecía reglas aplicables a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de 12 años. El enfoque, esto es importante porque era un enfoque de país, no sé si es el mismo, pero desde luego era un enfoque de país. La estrategia no era hacer una lista de productos alimenticios buenos o malos o categorizar a los productos en buenos o malos. El problema es la dieta y los hábitos, una dieta saludable y los hábitos de gasto energético, los hábitos de actividad física. Y el objetivo era restringir, a través de este código, elementos de la publicidad de alimentos. Por tanto, no se prohíbe la publicidad, pero sí se restringen contenidos en la publicidad. Básicamente aquellos que, más allá de presentar el producto, lo que pretendían era inducir al consumo de ese producto en atención a otros elementos externos. Por ejemplo, algo que es internacional, la evitación del uso de personajes famosos, lo llamamos así, celebrities. Es decir, que un niño no comiera productos excesivamente azucarados, por ejemplo, porque se lo recomendara Mickey Mouse, por el consejo, por la influencia de un elemento externo al propio producto. Esta es una de las reglas internacionales para evitar la presión excesiva sobre el menor y que el menor realice un comportamiento inducido por un elemento externo. O que pudieran alentar un consumo excesivo de determinados productos, alentado por determinadas promociones, o hábitos de vida no saludables. Por ejemplo, presentando a los niños sentados en el sofá, tomando una pizza, tomando una hamburguesa frente a la televisión. Los niños debían aparecer en el colegio realizando actividad física en los anuncios. Estas eran las reglas del código. En 2010 se produjo un paso muy significativo porque los operadores de televisión aceptaron adherirse, junto con otros medios, al código PAOS. Con esto se reforzaba el cumplimiento porque a través de las televisiones se obligaba a cumplir las obligaciones del código PAOS, incluso a las empresas que no se habían adherido voluntariamente al código PAOS, con lo que se extendía su cumplimiento a un gran número de empresas, a prácticamente todas las empresas que hacían publicidad de alimentos dirigida a niños. En 2012 se produce un cambio. El Parlamento español aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria y el Parlamento discutió si introducir medidas restrictivas a la publicidad o mantener el pacto de autorregulación. Y, finalmente, la Ley de Seguridad Alimentaria introdujo un artículo en la ley que establecía que debía haber un acuerdo de autorregulación pactado con el Gobierno, un nuevo acuerdo de autorregulación pactado con el Gobierno, si en el plazo de un año la industria y la autorregulación no alcanzaban ese acuerdo con el Gobierno, entonces la ley facultaba al Gobierno para regular directamente. Daba un año de plazo para alcanzar un acuerdo satisfactorio en el contexto de la autorregulación. Es decir, el Gobierno, el Parlamento, que aceptaba la fórmula de la autorregulación, aceptaba el código PAOS, pero quería más código PAOS, por resumirlo, quería algo más. Y daba de plazo un año para realizar este acuerdo con el Gobierno. Si no, se facultaba al Gobierno para regular en la materia. Este nuevo código PAOS extiende su ámbito de aplicación a la publicidad difundida por Internet, elemento importante, y para Internet se entiende la publicidad dirigida a menores de hasta 15 años. Para televisión se sigue manteniendo la franja de menores de 13 años. Importante en este nuevo código PAOS, se suma no solamente la industria de la alimentación y los operadores de televisión, también se suma la hostelería, los restaurantes y la distribución, que son agentes estratégicos en la cadena alimentaria y además se convierten también en anunciantes de sus propios productos dirigidos a los niños. En este momento, el 80% de la inversión publicitaria en España está sometido al código PAOS y en televisión, aquellos que no han decidido adherirse, igualmente se aplica el código PAOS por la actividad de las televisiones, que someten a autocontrol, previamente a su difusión los anuncios que entran en el ámbito de aplicación del Código PAOS. El contenido del Código PAOS, como decía, no prohíbe la publicidad, porque se ha visto que no hay evidencia científica de que una prohibición de la publicidad disminuya la obesidad. Donde se ha prohibido, no ha disminuido la obesidad, pero sí incluye normas obligatorias y restrictivas. ¿Cómo se presentan los niños para fomentar que los niños realicen actividad física? Importante. ¿Cómo se informa nutricionalmente de los productos? ¿Se restringe elementos externos que inciden en la presión de ventas? Por ejemplo, la utilización de personajes especialmente capaces de influir en el público infantil. Evitar el sedentarismo, como decía, seguridad y otras medidas relacionadas con Internet. El control del cumplimiento del Código PAOS se asigna a Autocontrol, que realiza control previo de toda la publicidad que se emite en televisión antes de emitirse sobre esta materia, que resuelve reclamaciones, se faculta a las asociaciones de consumidores, a los consumidores individuales y a cualquiera interesado para que presenten reclamaciones, y el organismo Autocontrol las ha de resolver en 15 días. Y además, Autocontrol se comprometió a hacer un monitoring anual durante un mes al año, a posteriori, la publicidad emitida en Internet y en las páginas web de las empresas adheridas. Y, como decía antes, se creó la Comisión Mixta de Seguimiento del Código PAOS, presidida por la Autoridad Sanitaria Española, la Agencia de Seguridad Alimentaria. Creo que con esto concluyo los 20 minutos y estoy a su disposición si quieren que aclare algún aspecto de lo que acabo de presentar. Muchas gracias.
Se me permitisse, era para agradecer ao José Domingo a sua disponibilidade e, mais uma vez, reiterar os meus agradecimentos. De facto, aqui a questão que o próprio ICAP espanhol, o Autocontrol espanhol, trouxe de inovador, para além de todo este processo e toda esta sequência negocial, a questão da visualização prévia de conteúdos televisivos, em termos de autocontrol, foi um fator diferenciador. E o próprio ICAP, em Portugal, como promotor e entidade garante da autorrelação, também estará disponível para fazer isso. Portanto, todos os conteúdos televisivos em termos de publicidade estão disponíveis, com base num código assente, que poderá ser perfeitamente o pledge que foi desenvolvido pela indústria, no sentido de garantir a sua escalabilidade e a sua precaução. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos, foram contributos muito importantes para a continuação dos nossos trabalhos. Aproveito para dizer que se juntou, entretanto, a nós a senhora deputada do PSD, Fátima Ramos. Saudar, muito particularmente, também o senhor José Castelha, relativamente à experiência de autorregulação, tanto por parte deste tipo de mercados em Espanha. Na minha ótica pessoal, penso que os modelos de autorregulação são sempre bons modelos e, caso existam abusos, de forma subsidiária, temos sempre a lei para impor determinadas regras. No entanto, é a minha opinião pessoal. Vamos ouvir então os senhores deputados, em representação dos vários grupos parlamentares. A senhora deputada Fátima Ramos, eu deixava mais para o fim, porque entretanto não esteve a acompanhar a nossa audição. No entanto, ela, na continuidade dos trabalhos, naturalmente ficará integrada, até porque conhece com algum pormenor os vários projetos de lei e alguns dos temas que estão em presença. Daria a palavra ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço já antecipadamente desculpa porque esta semana parlamentar, devido às jornadas parlamentares, temos muitas sobreposições e eu, logo na sequência, depois da vossa resposta, possivelmente terei que me ausentar antes de concluir a sessão, mas de qualquer maneira ela está a ser gravada e, portanto, gravada e transmitida, acrescente, em direto. E, portanto, de qualquer forma, os elementos ficarão e, desde logo, o vosso suporte documental é muito útil e, aliás, já não é a primeira vez que nos encontramos. Estas iniciativas, de facto, já foram apresentadas na legislatura anterior, depois acabaram por caducar com o final da legislatura. O grupo de trabalho então constituído fez um trabalho bastante extenso de audição dos vários setores envolvidos e penso que o objetivo será também reproduzir precisamente este exercício e, portanto, na sequência desta audição também promover a audição da própria FIPA, portanto, os produtores também têm um papel relevantíssimo a dar neste contexto, as associações de defesa do consumidor, as entidades e as personalidades que trabalham na área da obesidade infantil, para de facto recolhermos o maior número de dados possível. E efetivamente eu penso que todos reconhecemos que há um problema que existe, apesar da desnecessidade da solução, pelo menos o problema da obesidade infantil é uma realidade com a qual as sociedades contemporâneas têm vindo a debater-se de outra forma e, portanto, a procurarmos e encontrarmos as melhores soluções deve mobilizar-nos a todos e, portanto, eu acho que todos somos objetivamente, estrategicamente aliados nesse objetivo. Agora, de facto, há diferentes formas e diferentes modalidades de encararmos as respostas e nós próprios, na evolução do primeiro para o segundo projeto, uma das questões que fizemos questão de sublinhar na nossa exposição de motivos é precisamente o papel da autorregulação e a forma como também, de certa maneira, a autorregulação também deve ser um fator de inspiração para o próprio legislador. Ou seja, dito isto, por um lado parece-nos que a autorregulação nunca conseguirá abranger a totalidade dos agentes e por isso há alguns estándares que nos parecem dever estar sempre consagrados na lei, até porque, como a experiência espanhola é particularmente valiosa nesse sentido, parece-nos que, para além dos aspectos que resultam do código, há aspectos que continuam a resultar da lei e, portanto, há um standard mínimo que todos abrange e é precisamente nesse patamar e nessa definição do que deve constar da lei que eu penso que nos devemos concentrar. Porque também me parece que, para os próprios agentes, é vantajoso que todos os agentes estejam vinculados ao mesmo modelo e, portanto, mesmo para efeitos de concorrência justa entre todos, que os standards sejam precisamente os mesmos. E, de facto, apesar de 80% dos mercados da atividade ser particularmente expressivo e relevante, o que é facto é que não corresponde, pelo menos no que respeita a estes estándares mínimos, à integralidade do universo que procuramos abranger. E, de facto, é casar a autorregulação com a regulação aquilo que nos parece fundamental. E, portanto, da nossa perspectiva, obviamente somos autores do projeto, e, portanto, o primeiro ponto que colocam, que é o da desnecessidade, aí, objetivamente, estamos em desacordo. Portanto, parece-nos que é necessária uma intervenção legislativa, pensamos que ela deve fazer-se nestes termos, mas também nos parece que estes termos estão muito longe de ser abrangentes, como por exemplo são as iniciativas de autorregulação vigentes em Espanha, porque vejo ali muitos elementos e muitos aspectos para os quais a autorregulação tem espaço para continuar a crescer e a implementar soluções que vão muito para lá daquilo que nós temos ou até pretendemos ter diretamente na lei. Portanto, eu penso que são duas realidades que podem, francamente, continuar a conviver. Por outro lado, e agora, enfim, dando este dado como adquirido, enfim, há três iniciativas legislativas, portanto, é muito provável, é muito provável, na legislatura passada também era e depois não foi. Eu diria, é muito provável, mas por circunstâncias que se prenderam com o fim da legislatura. Mas eu diria que é muito provável que haja, de facto, legislação e, portanto, também, quanto a ela, devemos nos concentrar, precisamente, nos aspectos de especialidade, de detalhe, que foram focados. Já na discussão, na generalidade, se sublinhou várias vezes que quer a questão dos limites em torno dos estabelecimentos é matéria que pode carecer de revisitação, e houve intervenções em ambos os sentidos, portanto, para mais e para menos, mas que, de facto, uma formulação que possa atender às realidades geográficas do local é, obviamente, é um fator que tem de ser pesado e tem de ser articulado. Em especial, a questão dos patrocínios, em alguns contextos, pode ser, e por diversas vias, aliás, esse é um elemento inovador no projeto que apresentámos e que foi um pouco inspirado em algumas soluções que em tempos se utilizavam para a publicidade relativamente a produtos a tabaco e a produtos e a bebidas alcoólicas, que podem não fazer sentido ser totalmente transpostas e para as quais também o setor do desporto é relevante poder ser ouvido também, uma vez que aí há uma incidência muito particular deste tipo de patrocínios e, portanto, volto a reiterar, já o disse anteriormente, a nossa disponibilidade para aprofundar o tema e eventualmente rever a matéria e em sede dos períodos de proteção, chamemos-lhe assim, dos períodos de proteção que antecedem ou que se seguem à transmissão televisiva, efetivamente o caminho que se pode fazer no sentido de uma aproximação ao que consta do pledge é algo para o qual também da nossa parte, do pledge, portanto um dos documentos que entregam, portanto, de elementos de autorregulação, cujos valores não são exatamente aqueles que constam do projeto, portanto também temos essa disponibilidade para caminhar numa solução que seja mais consensual e mais fácil de implementar. Portanto, neste sentido, dá uma maneira, eu sou o repetente, se quiser, já cá estive antes, e portanto, em grande parte já ouvi grande parte das questões, portanto, perguntas diretas, verdadeiramente só teria uma e dirigida, de facto, ao nosso último convidado, que tem, de facto, a ver com o quadro espanhol. E a minha pergunta é muito simples. Para lá daquilo que ficou no Código Paus, o que é que a legislação, ainda assim, contempla como medidas para resposta a este problema. Ou seja, não foi tudo delegado na autorregulação. Ou seja, subsistem áreas em que o legislador, seja diretamente o Governo ou o Parlamento, manteve e aprovou legislação sobre o setor. E, portanto, o que eu perguntava era, da experiência espanhola, o que é que se pode e o que é que se inclui em Espanha nos estándares que constam da lei e o que é que, bom, o que ficou na autorregulação, isso percebemos da apresentação. Mas interessa-nos também saber o que é que ficou, agora se residualmente ou se originariamente na lei, o que é que ficou nesse quadro. Porque penso também, e aqui falo com desconhecimento de causa, que a nossa solução da lei da concorrência não é exatamente a mesma em termos de se poderem repercutir efeitos sancionatórios de desrespeito por códigos de conduta. E, portanto, é matéria que não é exatamente formulada nos mesmos termos e, portanto, desde logo a solução não poderia ser a mesma. Nesse caso, com vantagem para o quadro espanhol, em que é possível retirar-se essa ilação. Portanto, a minha pergunta era só esta e é muito simples. E, portanto, o que é que encontramos na lei em Espanha e o que é que ficou para a autorregulação em Espanha? E, de resto, muito obrigado a todos e mais uma vez, peço desculpa se, porventura, tiver que me ausentar antes do fim da sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Sr.
Presidente, fazia só um pequeno apelo, por força da minha circunstância, é se pudesse só responder.
Me tinha pedido isso.
Pronto, se calhar não foi muito claro. Pronto, era só
não,
isso.
Eu
é só para ainda poder ouvir a resposta. Era só esse.
Naturalmente. Acedemos a essa descrição. Sr. Deputado, não se importa, portanto. Não, até porque não. O deputado Pedro Filipe, Pedro Delgado Alves, tinha pedido anteriormente para se poder despachar mais cedo.
Sr. Presidente, dá-me só licença de uma parte. É que o Sr. Deputado disse que é repetente e eu gostaria de dizer que é um repetente melhorado.
Esforçar-nos por fazer o trabalho de casa e preparar para o exame, portanto.
Ajuda, e o nosso registro.
Não, não sendo eu repetente, percebi isso.
Muchas gracias. En la Ley de Seguridad Alimentaria hay contenidos referidos a los productos que se comercializan en las escuelas, la necesidad de mejorar el contenido nutricional de los productos, pero en relación a publicidad solo hay un artículo que es el que yo he dicho antes. Se pide que haya una regulación de la publicidad vía autorregulación pactada con el Gobierno. Si en el plazo de un año no se alcanza este resultado, el Gobierno regulará íntegramente la publicidad de alimentos. Y en relación a, ley de competencia desleal y ley de publicidad engañosa, antes de que en España se recogiera en la ley de competencia desleal un artículo específico para considerar que el incumplimiento de un código de conducta era un comportamiento desleal, ya había pronunciamientos previos que habían llegado jurisprudencialmente a la misma conclusión. Porque, en el fondo, si alguien se adhiere públicamente a un compromiso, a un código de conducta, y luego no lo cumple, y esto es reconocido como tal, en el fondo se está produciendo un engaño a los consumidores. Entonces, por esta vía interpretativa, se alcanzaba el mismo resultado.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a vossa presença e, sobretudo, agradecer aquilo que nos disseram. Certamente que aprendi muito com aquilo que foi dito. E gostaria de começar por vos assegurar que, da parte do Bloco de Esquerda, será dada a maior atenção a este caso, como, aliás, à generalidade dos casos que vêm ter connosco e que somos obrigados a analisar, e que temos por hábito pensar as coisas de uma forma integrada. Ou seja, para nós é muito complicado pensar em ações legislativas de um ponto de vista meramente avulso. Procuramos sempre pensá-las em função de um modelo em que as coisas encaixem, porque sabemos que umas se refletem sobre as outras. E a partir daí, as consequências decorrem de tanto melhor quanto melhor for a articulação promovida. E, portanto, é essa a nossa maneira de encarar estas matérias. Eu nem sequer sou desta Comissão de Economia, eu sou da Comissão de Cultura e Comunicação Social, E, portanto, tenho, até por formação profissional na área das ciências da comunicação, estas questões interessam-me muito, do ponto de vista das representações e do ponto de vista das consequências que essas representações têm e do modo como as representações são construídas também, como as representações são construídas. E, nesse sentido, medidas deste tipo, que nós, de resto, nós estamos, apoiamos estes três projetos que aqui estão, mas apoiamo-lo no sentido de os discutir, de os aprofundar, de tentar perceber até onde é que se pode ir. E, certamente, enquanto jornalista, não sou indiferente à questão da autorregulação. Também sei que nem sempre a autorregulação funciona. Aliás, para o meu gosto, até falha demasiadas vezes. O que não quer dizer que em si mesmo não seja um conceito no qual não estejamos muitíssimo interessados. E, portanto, quando pensamos numa questão como esta de regular a publicidade dos produtos alimentares, certamente temos em linha de conta questões relacionadas com a saúde pública e com as questões da obesidade. Creio que é uma preocupação comum, pelo que entendi das vossas intervenções, e de resto creio que não seria de outra maneira, não podia ser de outra maneira. Pensamos que é importante regulamentar outras coisas, mas não é tão importante regulamentar outras, e quando se regulamenta, acho que pensamos que é importante regulamentar com bom senso, por forma a não criar situações das quais muitas vezes depois não há recuo e que se verificam serem soluções que não são as mais adequadas. Somos sensíveis a isso tudo. Essa é a razão pela qual, quando discutimos esta matéria no plenário, eu chamei a atenção para duas outras questões que nos parecem fundamentais. Uma delas. Bom, vamos colocar, discutir a distância a que esta publicidade fica das escolas. Isto põe-nos alguns problemas. Porque desde logo se nos coloca a escola, desde logo se nos coloca este problema. E o que é que a escola faz para que as criancinhas tenham uma ideia daquilo que devem ingerir a nascer? E qual é o papel das famílias nesta matéria? Portanto, equacionamos um conjunto de questões que também têm a ver com aquilo a que nós chamamos uma literacia cultural. E de uma forma mais restrita, por uma literacia visual. A imagem, como sabe, é fundamentalmente polissémica. E, portanto, sabemos que na publicidade há muita coisa escondida para induzir ao consumo. Por maior e por mais interessante, por mais relevante, por mais eficaz que seja a autorregulação, eu que trabalhei e continuo a trabalhar com imagens, tenho sobre elas o maior dos apreços, mas estou um pouco naquele plano em que se colocava o Fellini, de quem se dizia que era o maior dos artistas, porque era o maior dos mentirosos. E, portanto, ponderamos todas estas matérias. E sem prejuízo de ter em linha de conta as observações que aqui nos foram trazidas, que, repito, considero muitíssimo pertinentes e sobre as quais prestaremos toda a atenção, também nos parece que é sempre favorável a todas as partes que haja uma combinação de regulação e de autorregulação, tendo em linha de conta que os profissionais de uma determinada área são, naturalmente, aqueles que mais próximos estão e em melhores condições estão de avaliar aquilo que fazem. Teremos em conta todas estas situações. Eu recordo-me que quando dava aulas na universidade, já há muitos anos, num estudo feito, verificava-se que aquilo que as crianças mais gostavam de ver na televisão era a publicidade. Por uma razão simples, contava uma história completa em 30 segundos. Era uma história completa em 30 segundos. E a história tem uma estrutura narrativa, tem articulações dramáticas, etc. Vai daí, é natural que alguém que está a formar-se tenha tendência para uma adesão muito imediata àquilo que lhe é dado de ver. Bom, eu só dou mais este exemplo para perceber que o problema é realmente complexo. O problema é realmente complexo. Para finalizar, eu queria dizer-vos o seguinte. Da parte do Bloco de Esquerda, não há nenhuma reserva mental em relação às posições aqui defendidas. E estamos na disposição, e certamente falo-emos, de equacionar tudo aquilo que nos foi dito. Também nunca prescindimos de tomar as decisões que entendemos dever tomar depois de uma reflexão ponderada e, normalmente, quando tomamos a defesa de uma causa, todos os senhores sabem a forma como o fazemos. Muito obrigado.
Deputado, dou então a palavra ao deputado André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores aqui presentes, representantes das entidades que hoje aqui ouvimos. Para nós foi extremamente importante e é extremamente importante ter-vos ouvido. Alguns esclarecimentos foram prestados. Irei ainda também ler, iremos ainda também ler aquilo que são, que foram os documentos que entregaram. Algumas ideias que nós expressamos na nossa iniciativa legislativa podem não estar o mais clarificadas possível ou que poderão ser alvo de outras, de alguma modificação ou de alguma alteração, acompanhando aquilo que são as vossas preocupações. Eu também tenho uma intervenção agora às 15 horas no plenário. É com muita pena que não posso ficar aqui mais tempo, porque gostaria genuinamente de fazer algum debate, mas eu gostaria de focar-me numa pergunta relativamente a uma dúvida que tenho, que gostaria de colocar ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes, António Casanova, que se prende com aquilo que falou da restrição da meia hora antes ou da meia hora após os programas destinados ao público-alvo, que não percebi qual é que é de facto a objeção ou a desnecessidade e que de alguma forma atiraria, e que depois também fez uma correlação porque atiraria no fundo, segundo o que eu percebi, com esses anúncios, com essa publicidade para um público-alvo diferente, para mais tarde. Portanto, não entendi bem, provavelmente estaria distraído e, portanto, gostaria de ver clarificada essa situação, que para nós é, de facto, muito importante e queremos ser justos naquilo que depois iremos defender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para terminar, aqui a senhora deputada Fátima Ramos, do PSD, tendo assistido só a parte da audiência, da audição, no entanto, dava-lhe também a palavra.
Muito obrigada ao Sr. Coordenador, eu lamento, mas tive que chegar um bocadinho mais tarde. Agradeço a vossa presença, de qualquer maneira, e como foi aqui referido, a sessão está gravada, o que permite que cada um de nós, a posteriori, se analisem o que foram as vossas intervenções. Na perspectiva do PSD, o PSD é um partido humanista, e sendo um partido humanista, é um partido em que as pessoas estão no centro das nossas atenções, e quando falamos em pessoas que desejamos que tenham saúde, que sejam saudáveis, até porque somos um partido que tem muita consciência de que vivemos num país em que os recursos não são abundantes, são escassos, e por conseguinte, quanto menos gastarmos em termos de medicina curativa e mais apostarmos na medicina preventiva, mais estamos a racionalizar os recursos e, portanto, mais estamos a contribuir para gastar menos dinheiro e para que as pessoas tenham em simultâneo mais qualidade de vida. Somos também um partido que aposta sobretudo na iniciativa das pessoas, naquilo que é a sua capacidade para aprender, para fazer e para que elas próprias se conduzam. Daí, à partida, somos muito favoráveis, sempre que possível, à autorregulação. No entanto, isto não significa que, em determinadas situações, não tenham que existir, por vezes, algumas medidas mais punitivas. Daí, acho que a experiência, nomeadamente a experiência espanhola, pode ser aqui uma experiência extremamente interessante e, como vos disse, não tenho neste momento propriamente questões, porque não tive na parte inicial, mas iremos certamente debruçar-nos e, também, mediante as iniciativas que estão em cima da mesa para análise, e eventualmente reunir até com uma outra entidade para esclarecer melhor alguns dos pontos de vista. Portanto, a minha parte, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pronto, eu na qualidade de grupo de trabalho cabe-me a mim, no fundo, organizar as sessões, mas também tenho a possibilidade, enquanto deputado, de poder colocar algumas questões e contribuir para o debate. Não quero sobrepor-me aos partidos, mas daquilo que foi a generalidade desta audição parece-me, e eu gostaria de ouvir um pouco mais aflorada, portanto, porque nos concentramos muito sobre os meios televisivos, mas hoje em dia existe se calhar tanto quanto a televisão em termos publicitários, neste momento a internet, os Facebooks, todas as redes sociais, são também um meio de publicidade que não está, essa não está regulamentada de maneira nenhuma e entra pelas nossas casas e pelos smartphones dos nossos filhos de uma forma brutal que nem nós controlamos. E, portanto, sobre isso também vos gostaria de ouvir, portanto, e presumo que isto... Para efeitos, seja da regulação, seja de uma possível legislação, também seria uma matéria que nos deve preocupar e se calhar esta ainda mais do que a televisão. É porque a televisão está sob controle de todos nós, o resto não está. Portanto, se me puderem também sobre este aspecto, era um contributo que aqui também deixava enquanto coordenador da Comissão e mais uma vez, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos e pelas vossas apresentações.
Já agora, como eu abri os trabalhos também e... Em relação a esse aspecto, acho que é um desejo que todos nós teríamos, mas ainda ninguém no mundo conseguiu descobrir como é que se regula, como é que se regula, quer dizer, há várias tentativas, como é que se regula ou como é que se domina essa matéria, mas depois os meus colegas, certamente, melhor do que eu, até poderão falar. A senhora deputada colocou uma questão e eu, de certeza, faço voz de todos que estão aqui, qualquer das entidades que está aqui presente terá todo o interesse em estar, em voltar às vezes que o grupo de trabalho entrar, entender por necessário para prestar todos os esclarecimentos. No fundo, reparámos que não temos grandes barreiras aqui, os objetivos são comuns, foi como eu disse no início, há uma questão só de metodologia e, pelo menos na parte que toca à minha associação, à Associação de Marketing Direto, ficamos muito satisfeitos porque os senhores deputados que se manifestaram, desde o momento, mostraram abertura para poder realmente atender a alguns dos aspectos que foram aqui apresentados. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora?
Talvez focando primeiro a resposta e depois um comentário genérico sobre a publicidade nos meios digitais. E não querendo roubar à televisão tudo que a televisão sabe sobre ela própria, mas de um ponto de vista do anunciante, os programas têm targets previsíveis detalhados, tipicamente relativamente certeiros. Portanto, há programas das 4 da tarde, de algum tipo, sabe-se em princípio que tipo de audiência é que vai ter. O que quer dizer que todos são assim. Se nós pretendemos restringir a publicidade a um público de mais de 35% de crianças acima dos 14 anos, de 12 anos, que agora está a ser... apesar de só poder ser 14, porque os limites de programação em Portugal, que os cortes de audiência são aos 14 e não são aos 12, isso não implica que o programa meia hora antes ou o programa meia hora depois não tenha um público-alvo completamente diferente. Portanto, se nós queremos restringir aquilo, restringir meia hora antes ou meia hora depois não aumenta de toda a certeza de... não atingir aquele, porque os programas, tal como a página do jornal que vem antes ou a página do jornal que vem a seguir, podem ser para públicos completamente diferentes. A secção de desporto logo a seguir à secção da economia. E, portanto, se nós disséssemos, olha, não pode haver publicidade nas duas páginas que seguem à página de crianças no jornal, estávamos a matar públicos-alvos que não têm nada a ver com aquele que nós queríamos restringir. A lógica televisiva, não sendo exatamente assim, é muito parecida. Sei lá, aqueles programas de fim de tarde, não sei como é que chamam. Pois, os desenhos animados, quer dizer, a seguir aos desenhos animados pode vir os programas de sorteio do jornal, pode vir o gordo, era isso que estava a procurar, pode vir o gordo. Portanto, restringir antes e depois está a restringir públicos que não têm nada a ver com o público que queria restringir inicialmente. Essa era a lógica. Também sou respondendo aqui a esta ideia genérica sobre a publicidade digital. É quase impossível regulá-la se não for autorregulada. É quase impossível, com a forma como os meios publicitários se estruturam, o sítio de onde são originados, etc. A única pessoa que tem a capacidade de se regular é o anunciante. Porque nenhuma geografia, a não ser que faça a tentativa de bloquear toda a publicidade nesse país, tipo China, a não ser que faça uma coisa desse género, é impossível conseguir evitar que alguém que queira anunciar o faça. E, portanto, todas as grandes iniciativas de restringir publicidade digital são iniciativas de autorregulação, porque é impossível, pela gênese do meio, de se fazer de outra forma.
Mas até na televisão, já agora só para acrescentar, até na televisão, pela diretiva de AMVS, os anúncios publicitários que vierem. Até na televisão é difícil, quando são programas produzidos fora do nosso país, o que a diretiva prevê é que seja o país de origem, a legislação aplicável seja do país de origem. E, portanto, também nessa matéria, mesmo na televisão, e por isso é que a Europa tem que se entender num conjunto de critérios.
Começar a ser produzidos lá fora e
precisamente, precisamente.
Sendo dando só este exemplo, a McDonald's patrocina o campeonato, as Olimpíadas, e a Coca-Cola também. Portanto, isso mesmo que digam em Portugal, só impede a McDonald's de patrocinar a Federação Portuguesa de Futebol, porque as Olimpíadas ela vai continuar a patrocinar e vai continuar por essa via a entrar cá. Portanto, só restringem os anúncios cá e, nesse sentido, até dão muito mais força aos patrocínios transeuropeus e transmundiais.
Prejudicando a comunicação social nacional.
E atrás da comunicação social em Portugal é preciso não esquecer que há a defesa também dos postos de trabalho. Tudo isto realmente nós temos que atender, realmente, e os senhores são sensíveis a isso, e no momento que nós estamos a passar não é um momento fácil nesse sentido. Estas restrições muitas vezes significam perda de postos de trabalho, porque significam quebra de atividades em alguns setores. Muito obrigado.
Nossa audiência, mais uma vez agradecendo a todos os presentes, os contributos que nos trouxeram e, entretanto, os senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado.